E agora vamos falando sobre a Liga Pomerodense de Desportos, vamos trazendo as informações, falando sobre esse fechamento de ano. Estamos com Ademar Hampton, ele que é presidente da Liga aqui em Pomerode, e falando desse trabalho neste ano de 2024, tivemos aí várias competições sendo realizadas, por último agora também tivemos a conclusão da Copa Pomerode de Futebol Menores também, enfim, um trabalho todo que envolveu esse ano, e falar também um pouco dessa projeção para 2025. Sr. Ademar, seja muito bem-vindo. Como é que o senhor define o trabalho em 2024 da Liga Pomerodense?
Primeiramente, dizer que foi para nós da Liga um ano muito produtivo, né? E porque nós, com a incumbência já de início da organização do Interligas, que nós concluímos, graças a Deus, com muito êxito até, né? E foi um trabalho novo por parte, nossa parte, em administrar uma competição dessa envergadura, né? Que envolveu várias ligas e várias cidades da nossa região, né? Foi realmente um trabalho em conjunto com as demais ligas, mas a administração técnica geral foi por conta da Liga Pomerodense de Esporte.
Também falando um pouco mais desse ano, tivemos a Copa Pomerode, a Interliga, mas tanto falando da Copa Pomerode principalmente, que trouxe algumas equipes aí novas também, a exemplo de algumas que têm intenção de se manter para o ano que vem, até estava falando com o pessoal aí do futebol aqui de Pomerode também, falando bem da competição, pessoas que participaram, inclusive que para o ano que vem também a gente pode ter times novos, claro que sim, clubes novos, mas que aqueles que participaram deste ano têm intenção de se manter também para o próximo ano, tentando assim ter uma gama maior de times também. Né? Então foi um sucesso absoluto nesse ano, dá para dizer.
Foi com certeza, né? Eu acho que sim, a nossa Copa Federada, que era ter sido com 8, mas enfim, aí por desistência de uma, conseguimos fazer com 7, que foi praticamente um número bom, ótimo, acima do esperado, né? Uma vez que a regra geral, o mínimo seria 6 equipes, mas feliz porque realmente a gente, repito, atingiu êxito, né? E as equipes, assim, vamos dizer assim, niveladas por cima, não por baixo, realmente eu diria, porque tem equipes que participaram tão somente, né? Mas enfim, foram 7 equipes, elas tinham direito, foram até o final, e assim, realmente um investimento valeu pelo que eles desempenharam, né? Então para a Liga foi, eu diria que foi mais do que satisfatório essa competição que é o nosso federado, né?
Sr. Ademar, também para a gente fechar então, falar sobre em 2024 ainda, a Copa Menores finalizou, não tem muito tempo, então já temos aí sub-10, né, sub-12, sub-14, 16, enfim, as categorias que foram aí na disputa.
Isso, ao longo do ano, né, uma vez que a Copa Menores, a gente fez assim um calendário, uma tabela mais flexível, né? Categoria sub-10, 12, 14, 16, né? O porquê disso? Porque a gente foi a sétima Copa Pomerode de Menores que nós estamos promovendo, né? O objetivo da Copa Pomerode foi tão somente para incentivar as escolinhas de futebol de cada equipe, né? Muito embora a gente entende que, por exemplo, tem situações onde que elas já estão bem mais adiantadas com questão de organização, né? E aí houve um desnível, né? Mas enfim, foi uma também muito produtiva e assim, como eu disse, começou em março e como foram datas flexíveis, né? A gente conseguiu fazer a tabela assim a cada 14 dias que houvesse assim uma rodada, né? Também não podíamos assim fazer com mais rodada no fim de semana, porque aí faltaria arbitragem em função das competições que a gente tem que fazer frente aqui junto à secretaria. Mas foi tudo dentro do lógico, a gente errou aqui, errou ali, né? Muitas equipes a gente teve que dar uma forçada para eles obedecerem mais o calendário, ou seja, a tabela, né? Porque devido a muitas competições que as equipes disputam, a gente entende, mas a gente pediu então que pelo menos quando eles tinham esse compromisso, que fosse adiantada a tabela aqui, né? Mas às vezes não acontecia, então a gente às vezes teve que dar uma pegada mesmo para, enfim, foi tudo muito bom. Eu acho que a competição foi, por final agora, a gente conseguiu das oitavas, as quartas e as semifinais foram todos realizados em Pomerode, né? Porque como tem as várias equipes e várias categorias, a gente não podia, digamos, deslocar uma equipe num sábado no sub-10 e a sub-12 para outra cidade. Por isso que a gente agrupou tudo, fez todas as modalidades aqui em Pomerode, né? Porque aí ficou mais fácil. Mais prático. Aí elas vinham já com todas as categorias num evento só, né? Isso foi já chegar em encontro das próprias equipes, né? Então gostaram demais, a gente promoveu o evento no final agora. A gente a liga ofereceu aí um cachorro quente para todas as crianças, né? Foi realmente vibraram, né? Só um cachorro quente, a gente sabe que o pessoal, sei lá, uma coisa nova, vai então a gurizada faz a diferença, né? Então isso tudo ajudou e foi tudo a contento mesmo, né?
Senhor Delmar, expectativa para 2025? Já tivemos reunião acontecendo, já falando sobre Copa Pomerode de 2025, temos alguma coisa em vista para a gente poder falar então para o nosso ouvinte?
Sim, já podemos. Nós tivemos uma reunião agora no dia 28, né? Onde que a gente já falou a respeito da Copa Pomerode Federada 2025, né? Então a gente está se antecipando, inclusive nós tivemos a feliz participação de 12 equipes.
12?
Nessa reunião, lógico, tem duas equipes aqui já não tem interesse em participar. E estamos aí com 10 equipes para esse próximo evento, né? Esperamos que todos estejam realmente aptas para a disputa. Então, já definimos praticamente o início da competição, forma de disputa e todos os demais assuntos inerentes à competição já foram debatidos. O que ficou em aberto foi tão somente dessas 10 equipes a confirmação exata até o dia 9 de janeiro de 2025. Até lá vai ser o congresso técnico, onde que então a gente vai fazer a tabela, já vai montar a tabela no dia 9 de janeiro, né? Então nós tivemos a presença do Água Verde, Pomerode, né? Amazonas de Timbó, demonstrou interesse em vir, o Borussia, que já está participando, o Caramuru de Pomerode, o Flamengo lá de Rio dos Cedros, o Floresta retornando, o Juventude, né? Legendários é uma fusão que houve aí, fusão não, separaram, o rapaz jogou junto com o Resenha, então o Legendários é uma equipe de Indaial. Inclusive eles vão jogar em Indaial, vão mandar os jogos no Unidos, uma equipe nova, né? Esperamos que dê tudo certo. Aí retornando o Resenha, quer dizer, o Resenha já estava, né? O Resenha esse ano fez as disputas lá no Flamengo e parece-me que, segundo informações do seu Dirley, que é o coordenador lá, eles iam mandar os jogos deles em Rodeio, também é bem próximo, né? E o Veracruz, né? Então, isso nós temos 10 equipes que demonstraram interesse em participar no Federado 2025. Como falei, todas as etapas já foram passadas e vistas, né? E ficando aí aberto, então, dia 9 de janeiro, para nós bater o martelo de essas 10. Vão participar ou quantas irão participar? Evidentemente, aí vai depender de número de participantes para a gente ver a forma de disputa. Digamos assim, os confrontos, né? Muito embora hoje o que ficou definido, digamos, a gente já vai fazer duas chaves, chave A e B, e que a A vai jogar contra a B, certo? Não dentro da chave, uma contra a outra, e o primeiro e segundo de cada chave irá para a semifinal, depois fazer a final, né? Então isso praticamente está definido, só que a gente tem que ver depois, com 10 a gente vai continuar nessa fórmula, né? Mas se der número ímpar, a gente tem que revisar essa situação, né? Então todo o sorteio, tudo ficou definido para fazer dia 9 de janeiro.
Muito bem. Senhor Delmar, rapidinho para a gente fechar então, temos a data prevista para começar a Copa?
9 de março de 2025 começa a Copa Pomerode. Também já está definida o início da Copa.
Ou seja, adiantou um pouco também.
Adiantou bastante, né? Começou em agosto agora, né? Por que isso, Jeff? Que nós todos solicitavam para a gente, porque nós sempre, todo no início do ano, essa situação de... tem o Interligas, que também, a gente dia 20 de janeiro vai ter reunião, vai ter congresso, né? Não sabemos quantas equipes vão dar, mas então, assim, Pomerode sempre fazia, a competição começava no primeiro domingo de março. A gente ponderou um pouco, né? Porque parece que é carnaval, né? A gente postergou uma semana. Então, nós vamos realmente adotar a nossa velha sistemática. Nós vamos sair à frente, para que não haja dificuldade, digamos, os nossos clubes, eles montaram o seu calendário, não ficar dependendo de outras ligas, outras regiões, de outros campeonatos, quer dizer, eles a partir de agora já podem montar suas equipes, e a partir daí, então, quem vai para o Interligas, né? Nós temos aí as três equipes que foram convidadas, foi Floresta, Veracruz e o Água Verde, mas o Água Verde não demonstrou interesse em participar. Então, evidentemente, essa vaga está aberta ainda, né? Mas, como falei, ainda está assim por definir o número de vagas que cada liga poderia ter. Mas, enfim, a ideia é de quanto mais equipes participarem do Interligas melhor, né? Mas nós já definimos nosso calendário, aquele verso sistemático, em março começa o Federado de Pomerode. E a partir dali a gente segue, depois vamos começar, tá no programa também já fazer uma reunião presencial do Menores, né? Talvez já para início de março, para nós termos o segundo semestre reservado para o municipal, que esse ano não pôde ser feito por causa de falta de datas, né? Acho que estava sempre no nosso calendário também, no municipal, né? Futebol de campo, né? Então, nós temos ano que vem, vamos em março começar o federado. Aí depois, paralelamente, jogos interligas. Depois, o menores. E segundo semestre, então, o municipal mesmo, né? Dos clubes de Pomerode.